Continue bem informado. A partir de agora, na Som Maior. Jornal das Nove. Oferecimento. Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior e Portal 48 para todas as partes do mundo. 26 graus é a temperatura agora em Criciúma. Daqui a pouco, o Márcio Sônego atualiza a previsão para as próximas horas e também ao longo da semana. Eu sou Amanda Farias e está começando o Jornal das Nove, com a produção de Luana Mazzucchello, operação técnica de Thiago Pimpas e nas reportagens J. Del Fabro. Você pode ficar à vontade para interagir com a gente pelo telefone 3431-5155 ou pelo nosso WhatsApp 988-340678. E você já ouviu aqui na Som Maior. Eduardo Moreira explica decretos de fim de mandato e benefícios fiscais. Ex-governador do estado disse que Moisés sabia de tudo. Em entrevista exclusiva ao programa Delor Lessa, o ex-ministro Gilberto Kassab falou mais cedo sobre os projetos do PSD nacional e estadual. Inaugurou hoje, no bairro Pio Corrêa, em Criciúma, a Clínica Leve. Um novo conceito nos serviços de saúde e ortopedia para Criciúma e região. E nessa edição do Jornal das Nove, você confere a partir de agora. A Polícia Rodoviária Federal realiza até a meia-noite de hoje a Operação Carnaval 2019. As rodovias do Sul não registram mortes nesse período de carnaval até o momento. Após a captura de dois jacarés, um no Mar Grosso e outro na Praia do Iró, um terceiro da espécie Papo Amarelo foi capturado nesse carnaval nas pedras da Barra em Laguna. Daqui a pouco a gente vai saber o porquê esses animais estão aparecendo na região litorânea do estado e também os cuidados que se deve ter ao avistar esses animais. A temporada do Imposto de Renda 2019 começa amanhã. Os contribuintes precisam enviar a declaração até o dia 30 de abril. Você pode mandar suas dúvidas para o nosso WhatsApp 988-340678. Daqui a pouco a gente conversa com um especialista sobre esse assunto. Agora 9 horas mais 8 minutos.
Tecnologia a serviço da informação. Agora no Jornal das Nove, previsão do tempo com Márcio Sônego.
Oferecimento Hospital Socimed em Tubarão, agora com Socimed Cardiologia.
Márcio Sônego, como é que fica o tempo nessa quarta-feira de cinzas? O calorão deve voltar? Muito bom dia.
Bom dia, Amanda Farias. Tempo muito bom nesta quarta-feira de cinzas, que começou com temperatura de 21 graus logo cedo em Criciúma, Nova Veneza, Forquilinha, Jacinto Machado, Santa Rosa, Sombrio, Araranguá. Ali para a região das praias, começou marcando 22 graus, essa área que vai de Sara em direção a Balneário Rincão, Arroio do Silva. E lá em cima na serra, as temperaturas começaram marcando os seus 12 a 13 graus ali para Bom Jardim, São Joaquim e Urupema. A tendência do tempo é ser bom nesta quarta-feira, em boa parte do dia, com temperatura chegando até 32 graus, não tão quente quanto ontem, mas é quente, e mais uma vez, risco de chuva com trovoada ali a partir das 4 da tarde, e em toda a região podemos ter sim algumas chuvas com trovoada, aí exceção da praia que não chove mais aqui para o interior, então hoje à tarde alguma chuva com trovoada. Amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, a situação é semelhante àquela sistema de verão, quinta e sexta bem quente, tempo bom durante o dia, mas meio da tarde e começo de noite, toda a região está sujeita a alguma chuva controvoada na quinta e na sexta-feira. Então, a situação bem típica de verão. Amanhã, quinta-feira, esquenta mais, vai até 35, e na sexta-feira vai até 36. Final de semana, o sábado ainda começa com bom tempo, mas logo em seguida, aí pelo meio-dia, chega uma frente fria. Aí teremos vento sul e chuva no sábado à tarde e domingo também, algumas pancadas de chuva com vento sul. Então, calor de hoje até sexta-feira e a temperatura cai um pouquinho no final de semana quando passa uma frente fria. Na praia, o pessoal ainda aproveita bem a situação porque o tempo é bom na praia pelo menos até sexta-feira de manhã. O mar está limpo, água quente com 26, 27 graus e água limpa também. Um bom dia, Amanda Farias, aqui da IPAGRE, Márcio Sônego.
Márcio Sônego, que volta ainda ao longo dessa programação, sempre atualizando a previsão do tempo. Mais um posto de combustíveis é assaltado em Criciúma. Quem tem mais informações sobre isso é o Jota Del Fabro. Bom dia, Jota.
Muito bom dia, Amanda. Foi o posto Russo na Avenida Centenário. O operador de caixa do posto informou e acionou inicialmente a Polícia Militar que um homem chegou e se passando por cliente, né? Pegou duas latas de cervejas e depois, na saída de um cliente, aí ele anunciou o assalto. Estava armado de um revólver. O assaltante acabou roubando aproximadamente R$300 do caixa e, claro, levou as cervejas. Para o Jornal das Nove, Jota Del Fabro.
Ok, Jota, muito obrigada. Agora 9 horas 11 minutos.
Atualizando as notícias. Agora no Jornal das Nove, manchetes da hora.
É destaque agora no portal 48.com.br. Contrato com a RDL vence no fim de julho. A administração não foi notificada se será realizada uma nova licitação ou contrato emergencial. PSD de Santa Catarina com novo comando ainda nesse semestre. A informação foi confirmada por Kassab em entrevista exclusiva à Rádio Som Maior. Eduardo Moreira explica decretos de fim de mandato e benefícios fiscais. Ex-governador concedeu entrevista ao programa Delor Lessa na manhã de hoje e diz que Carlos Moisés sabia de tudo. Bloquinhos, desfiles e muita música marcaram um carnaval no sul catarinense. Diversos municípios tiveram programação especial para animar moradores e atrair turistas. Eliane planeja investimentos para a Cocal do Sul. Depois da aquisição pela Mohawk, empresa deverá ganhar novas unidades. E pelo país, a Mancha Verde é a grande campeã do Carnaval 2019 de São Paulo. É o primeiro título da escola. Vai Vai e Acadêmicos do Tucuruvi foram rebaixadas. A escola levou o troféu com um desfile sobre a princesa africana Akwaltune, avó de Zumbi dos Palmares. E discutiu também escravidão, direitos de negros e mulheres e intolerância religiosa na avenida. A campeã do Carnaval 2019 do Rio de Janeiro será conhecida hoje a partir das 4h30 da tarde na Marquês de Sapucaí. No início da tarde de hoje, um sorteio na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro vai definir a ordem de leitura dos quesitos, as notas descartadas e os critérios de desempate. As agências bancárias de todo o país reabrirão a partir das 12 horas dessa quarta-feira de cinzas, após terem ficado fechadas na segunda-feira e na terça-feira de carnaval. Um tremor de magnitude de 4,5 atingiu o norte da Colômbia na noite de ontem. Uma casa ficou danificada, mas não houve relatos de mortos ou feridos. Integrantes da delegação do Palmeiras, que estão em Barranquilla para uma partida da Libertadores, sentiram o abalo. Estão aí alguns dos principais assuntos que você conferiu aqui nas manchetes da hora. Como a gente falou aqui no começo do programa, após a captura de dois jacarés, um no Mar Grosso e outro também na Praia do Iró, um terceiro da espécie Papo Amarelo foi capturado nesse carnaval nas pedras em Laguna, ali na região de Laguna. Na linha conosco, Rodrigo Ribeiro de Freitas, ele que é biólogo do Museu de Zoologia da Unesc. Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes da Samaia.
Rodrigo, a Polícia Militar Ambiental, ela já informou que animais como esses têm aparecido com frequência aqui na região. Qual é a explicação? Que fatores têm trazido esses tipos de animais aqui para a região sul?
Sugere-se assim, né, que em virtude de fortes chuvas, acúmulos de águas em determinadas regiões, em virtude da própria chuva, né? Isso favorece que esses animais sejam jogados, né, para fora dos seus ambientes naturais, que são o quê? Lagoas, lagos, né, represas, e eles acabam chegando próximo, no caso esses três ali bem no litoral, né? Assim como em Florianópolis também foi observado também alguns jacarés, que também ficaram muito próximo, né, com a interação humana mesmo em cidades volumosas, né?
E esses animais, eles estão em extinção? Que tipo de animais são esses exatamente?
Então, eu não tenho 100% de certeza se eles são são o papo amarelo mesmo, né? Então, eu não consigo saber exatamente. Pelas imagens que nós vimos, assim, eu não consigo confirmar se realmente é essa espécie. Esses animais, eles não estão até em caso foro de papo amarelo, em determinadas regiões ele até tem uma certa vulnerabilidade ambiental. Agora, se for outros, como jacaré do Pantanal e tal, eles não estão vulneráveis nesse momento, tá? O que a gente tem que cuidar bastante e ter a preservação desses animais é seguir alguns fatores, né, tanto de questões ambientais quanto de segurança também, né? De questões ambientais são o quê? Por exemplo, se esses indivíduos são adultos, já são, né, então os bichos que se alimentam sozinhos, já comem bastante, né, são animais carnívoros, né? É óbvio que o objetivo dele é capturar um animal, né? Normalmente, quando ele vê um ser humano, ele foge, ele vai embora, né? A não ser quando se acua um animal desse, né, para tentar pegá-lo, tentar botar a mão, tentar bater uma selfie. No Rio Grande do Sul, por exemplo, na cidade de Rio Grande, houve um caso de um jacaré também aparecer no litoral, foi neste verão também, e uma pessoa se aproximou muito dele para bater uma selfie, né? E houve um contato dele, ou seja, o animal está se defendendo, né? Então tem que ter muito cuidado quando observar esses animais, e jamais chegar perto, jamais tentar tocar num animal desse, e sim chamar os órgãos competentes para que seja removido de forma segura.
Então, orientação até aos banhistas, caso encontre animais como esse novamente, e acionar a Polícia Militar Ambiental.
Sem dúvida, né? Ou um órgão ambiental municipal, por exemplo, também é um caminho, né? Porque são animais extremamente fortes, né? Então, o jacaré, ele morde sob pressão, né? Então, onde ele agarra, ele gira, né? Tanto que é o giro da morte dentro do mundo animal, que é super normal, né? E outra coisa também, um outro fator importante que está fazendo com que essas populações aumentem, essas populações de jacarés aqui na região, também vai de um ponto muito importante ambiental, né? Que é o predador dele, por exemplo, que também estão diminuindo na região. Dele que eu digo quanto filhotes, né? Por exemplo, uma garça, ela se alimenta de ovos, ela se alimenta do próprio filhote, né? Quando bem pequenininhos de jacaré, um gato do mato, né? Se a gente for pegar na Amazônia, quem é o predador do jacaré no Pantanal, por exemplo, né? É a onça. A onça nós já não temos mais aqui na região. Então, assim, esse bicho começa a desenvolver e aparecer um pouco mais também por um desequilíbrio ambiental.
Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelo esclarecimento, obrigada pela entrevista aqui no programa. Um abraço e tenha um bom dia.
Obrigado, estamos à disposição. Um abraço e um bom restante de semana para todos os ouvintes da Som Maior.
Rodrigo Ribeiro de Freitas, ele que é biólogo do Museu de Zoologia da Unesc, explicando esse fato curioso onde um terceiro jacaré apareceu aqui na região sul, em Laguna, nesse carnaval. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no programa e em seguida a gente fala sobre imposto de renda. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Mande para o 988340678.
Gisdani Joalheria e Ótica informa a hora certa.
9:20.
Voltamos a apresentar Jornal das Nove. Oferecimento: Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Nove horas 22 minutos, voltamos ao vivo aqui no Jornal das Nove. Um dos assuntos de agora aqui no 48, criminoso leva R$300 e mais duas cervejas de posto de combustível. O assalto foi realizado com revólver. Antes, ele se passou por cliente. Matéria na íntegra já está aqui no 48. A temporada do Imposto de Renda 2019 começa amanhã. Os contribuintes precisam enviar a declaração entre o dia 7 de março e 30 de abril e já podem fazer o download do programa no site da Receita Federal. Aqui no estúdio comigo para falar um pouco sobre esse assunto, Jonas Martins Borges, contador. Muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes.
Jonas, obrigada pela disponibilidade, pela presença aqui no estúdio. O que há de novidade em relação ao Imposto de Renda esse ano? Também terá o aplicativo Meu Imposto de Renda. Como é que vai funcionar?
Então, esse ano agora a declaração começa a partir de amanhã, né, Amanda? E eu acho que a principal mudança, assim, na verdade, a principal mudança que ocorreu em decorrência do ano passado foi a questão do CPF dos dependentes, né? Então, o que acontece? O ano passado a Receita já vinha, de uma certa forma, nesses últimos anos, retroagindo ali a idade, né? Tipo, sempre 2017 foi 12 anos, 2018 foram 8 anos, e agora a Receita Federal está exigindo o CPF de todos os dependentes, né? Independente da idade, tem que ter o CPF. Então, aqueles pais que, às vezes, eventualmente não têm o CPF dos seus filhos, é bom procurar, no caso, os Correios, procurar o Banco do Brasil para providenciar o CPF deles, fazer essa inscrição do CPF deles para que eles possam usá-los como dependentes, senão eles vão, infelizmente, não ser possível na dedução. Além disso, como você bem falou ali, tem a questão dos aplicativos que já vinham sido, no caso, instituídos pela Receita Federal, mas que agora está ganhando bastante força. Ano passado foram quase 1 milhão de declarações enviadas somente pelos smartphones ali via aplicativo.
Esse aplicativo é simples, pode baixar no celular, no tablet?
Isso, existe sim, ali no caso na loja de programas ali, downloads dos celulares, ali tem esses aplicativos ali do Meu Imposto de Renda também, onde é possível fazer ali a sua declaração ali e também está enviando seguramente também para a Receita Federal.
E quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda e quem é isento?
Então, praticamente, na verdade, a regra ficou a mesma do ano passado. O principal fonte, no caso de envio das declarações, são os rendimentos tributáveis. E esses começam a partir de R$28.559,70. Ou seja, os mesmos valores do ano passado praticamente ficaram para esse ano. Então, basicamente, quem recebeu rendimentos acima de R$28.559,70, rendimentos tributáveis, né? O que são rendimentos tributáveis, assim, para o pessoal entender? São rendimentos decorrentes do salário, de prolabore, rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica ao longo do ano de 2018, cujo qual ultrapassaram, ainda que somados a duas fontes ou mais de fontes de renda, aí no caso acima de R$28.559,70 já entra na regra de obrigatoriedade do envio. Esse é um dos principais meios onde as pessoas têm que enviar. Mas também existem aquelas rendimentos, no caso isentos, que são rendimentos decorrentes de poupança, rendimentos decorrentes de um lucro de uma empresa, de uma distribuição de dividendos. Estes lucros, no caso, acima de 40 mil, esses rendimentos isentos, melhor dizendo, acima de 40 mil, também entram na regra de obrigatoriedade do envio. Além disso, tem algumas outras particularidades ali também. Quem recebeu rendimentos de... no caso rural, no caso, né, as pessoas que trabalham na área rural também, acima de R$142.798,50. Quem tem bens móveis e imóveis somados num patrimônio total acima de R$300 mil, esses são os principais públicos que devem declarar. É claro que tem algumas outras questões ali que devem ser analisadas no site da Receita Federal também, que é questão de, às vezes, alienação de bens móveis e imóveis, que também, de bens imóveis que tem que ser declarado, quem usou a regra da isenção dos 180 dias ali. Então, tem algumas particularidades que devem ser, às vezes, consultadas com algum profissional da área ou, às vezes, no próprio site da Receita Federal.
Jonas, uma pergunta aqui para ti. Bom dia, me chamo Tyle e queria fazer uma pergunta sobre o imposto de renda. Devo declarar a herança que eu recebi?
Sim, e no caso, todo rendimento que você recebe, no caso, tem que ter, sofre, no caso, a declaração. Se você entrar nessa regra do envio da declaração, é preciso fazer a declaração desse recebimento. Aí, provavelmente, tem que fazer o espólio, no caso, a declaração de espólio, que seria a declaração de fechamento dessa pessoa falecida, e ali vai dizer para quem destinou a herança. E a pessoa que está recebendo também tem que declarar. Porque daí, com essa modalidade de um declarar no espólio do falecido e a pessoa que está recebendo também declarar na sua declaração, cruza os dados e bate certinho na receita, e a pessoa, no caso, não vai ter nenhum problema.
E o que acontece com quem declarar depois do prazo?
Então, sempre tem... na verdade, o prazo começa agora dia 7 e vai até dia 30 de abril. Mas, infelizmente, né, o pessoal aqui no Brasil tem muito esse costume de deixar para a última hora. É. E aqueles também que, às vezes, esquecem completamente e passa o prazo, apesar de todo mundo noticiar, como a gente tem feito aqui e tudo mais. Mas, enfim, acaba perdendo o prazo. Nesse caso, o que acontece? A multa mínima é de R$ 165,00. Mas existe também, no caso... até 20% do valor devido do imposto de renda, pode chegar até esse valor. Então, não necessariamente que vai ser 165, esse é o valor da multa mínima, mas também pode chegar até 20% do valor devido do imposto de renda para a Receita Federal.
Outra pergunta aqui de um ouvinte, tem um dinheiro guardado em uma conta corrente, preciso declarar?
Então, a Receita Federal, ela trabalha sempre no intuito de fazer o quê? Um acompanhamento entre os seus rendimentos e o seu patrimônio. Certo? Então, o que acontece? É muito comum o pessoal fazer essas perguntas relacionadas a esse tipo de situação. Porque as pessoas, às vezes, têm dinheiro, movimentam bastante a conta bancária e, às vezes, acaba o quê? Ah, preciso declarar porque tem movimentação na conta? Na verdade, não é esse o fator. O fato é, você teve rendimentos acima de R$28.000 ao longo do ano, R$28.559,70 ao longo de 2018? Se positivo, você tem que declarar. Por quê? Porque também a Receita Federal vai entender que você tendo um valor na sua conta, e esse valor vai se multiplicando ao longo do tempo, e você daqui a pouco está adquirindo um carro, adquirindo uma casa, adquirindo algum bem, e não necessariamente esse bem está sendo superior ao valor dos seus rendimentos, e esses no caso, não declarados, melhor dizendo, então existe esse paralelo. A Receita vai sempre comparar o seu patrimônio, a sua evolução patrimonial com os seus rendimentos. Então, é óbvio que se você tiver uma evolução patrimonial e não tiver uma correspondente declarada no seu imposto de renda, isso vai chamar a atenção da Receita Federal. E é o que a gente tem visto aí na televisão várias vezes, aí o COAF, em parceria com a Receita Federal, pegando muitos contribuintes nesse sentido.
Mas é obrigatório informar os dados sobre os imóveis e carros?
Então, a Receita Federal, ela instituiu isso esse ano como obrigatório, mas ela voltou atrás. Agora, nesse ano de 2018, ela é 19, ela ainda vai dar mais uma chance, fazendo com que esses dados, como o número do IPTU, número da matrícula do imóvel, número do Renavam, do veículo, esses dados que antes, até o ano passado, eram facultativos, esse ano vai ser facultativo novamente. Mas é bom já ficar o alerta para os contribuintes já procurar, já deixar o máximo preenchido, porque o ano que vem já passa a ser obrigatório de vez.
Jonas, quais são os erros mais recorrentes que os contribuintes eles cometem quando vão declarar imposto de renda?
Então, às vezes na correria e tudo mais, o pessoal às vezes acaba fazendo muito imposto de renda e informando, como são números, né, Amanda? Então, existe o cruzamento de dados na Receita Federal. Até esse ano, a Receita Federal promete mais agilidade no cruzamento dessas informações. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa... deu uma dedada errada ali, colocou um número diferente, colocou um valor diferente do que foi informado. Isso, querendo ou não, no primeiro momento já é acusado lá no cruzamento de dados da Receita e a pessoa já cai numa, digamos, pré-malha fina ali da Receita Federal. Então, ela tem que tomar um cuidado com relação ao preenchimento das informações. E todas as informações referentes aos pagamentos, sejam eles de saúde, educação, previdência, eles têm que ter um documento hábil que seja capaz de comprovar, porque é muito comum, às vezes, a Receita Federal pedir a comprovação documental do que foi informado. Né? Se a Receita Federal veja alguma dúvida, é importante que você tenha um documento. Então, sempre ter os documentos em mãos, procurar preencher direitinho no campo, verificar o código direitinho no preenchimento, para não ter erro nenhum, porque esses aí são os erros mais básicos que acontecem, mas infelizmente ainda continuam sendo bem recorrentes.
O que acontece se o aposentado, por exemplo, esquecer de informar, de declarar a renda?
Então, é muito comum, até eu acho assim, tanto os aposentados como professores, eu costumo dizer lá no meu escritório, que eles são os que mais acabam pagando imposto. Por quê? Porque, como eu falei ali, o rendimento de R$28.559,70, ele é um rendimento anual, mas ele pode vir de outras fontes, mais do que uma fonte. Então, às vezes, o aposentado está aposentado e continua trabalhando. Então, somando o rendimento dele da aposentadoria mais o rendimento do seu trabalho, individualmente não pagaria, mas somados ele já passa a ter uma obrigatoriedade do envio. Então, é importante, sim, que ele pegue no site do INSS, ali existe. Até o próprio, eu acho que o INSS deve enviar para os seus contribuintes ali, para os seus aposentados, no caso, o comprovante anual de rendimentos. Esses comprovantes anual de rendimentos é informado junto com o seu comprovante anual, caso a pessoa trabalhe ali, informado na declaração. Então, assim, tem que declarar. Se tiver na regra de obrigatoriedade, tem que declarar.
Mais uma pergunta aqui de ouvinte. Pergunta se quem recebe pensão alimentícia precisa declarar o rendimento.
Então, quem recebe acima de R$28.559,70 tem que declarar. Se essa regra aplica, se a esse contribuinte, essa pessoa, aí sim, no caso, né? Então, o que acontece? Existe esse ano também, a Receita disponibilizou um campo somente para declarar os rendimentos recebidos de pensão alimentícia. Que eu vou ser sincero contigo, a Receita Federal tem incomodado bastante os contribuintes com relação a isso, porque justamente, às vezes, talvez não tinha um campo específico, eu não sei, mas que tinha muito esse problema de pensão alimentícia, tanto por quem declara, como quem declara também como dedução, porque quem paga também pode deduzir uma parte da pensão alimentícia. Então, existia esse impasse ali e tal, mas acredito que agora a Receita já tem trabalhado nesse sentido, e esse ano ela disponibilizou um espaço apenas para lançar os rendimentos recebidos de pensão alimentícia. Então, se a pessoa, além da pensão alimentícia, se tiver alguma outra regra de obrigatoriedade se encaixar, ela tem que declarar sim. A pensão alimentícia é importantíssimo declarar.
Mas o que a pessoa também pode fazer para corrigir alguns erros na hora de declarar?
Então, é importante que a pessoa ela faça sua declaração, aproveitar, né, que a gente tem aí praticamente 2 meses pela frente, procurar, assim, se ela não tiver tanta segurança no fazer sua declaração, às vezes procurar um profissional da área de contabilidade que possa estar orientando um contador, alguém que possa estar fazendo essa sua declaração, estar dando as orientações devidas, mas é importante ver isso quanto antes, porque, assim, até eu falei agora há pouco que a Receita ela está fazendo um processo de mais rápido de apuração. Então, ou seja, a pessoa pode informar a declaração hoje, talvez na semana que vem ali ela já vai saber se está ou não na malha fina, ou seja, ali ela já vai ver se a declaração dela foi, digamos, pré-processada, né? Porque mesmo que a declaração seja processada, não significa dentro de 5 anos que ela esteja ok, ainda pode haver alguma outra ocorrência. Mas num primeiro momento, a gente vai ali por esse meio de consulta ali após o envio da declaração, saber se precisa retificar ou não. Então, quanto antes, melhor, porque daí, às vezes, se precisar fazer alguma retificação, é importante fazer até o dia 30 de abril, até para poder, às vezes, se precisar mudar de modalidade de envio, a gente consegue fazer isso dentro do prazo.
Jonas, mais uma pergunta aqui de um ouvinte, do Rogério. Ele fala, bom dia, fiquei desempregado em novembro do ano passado. Nessa situação, eu fico isento da declaração, sendo que ainda continuo desempregado.
Então, Rogério, é o seguinte, você tem que observar da empresa que você trabalhou, porque mesmo que a pessoa tenha trabalhado um mês apenas no ano de 2018, ela tem que ir lá na empresa e buscar o comprovante anual de rendimentos, ligar para a empresa, falar com o pessoal do RH para buscar o comprovante anual de rendimentos. Aí lá no comprovante anual de rendimentos tem ali os rendimentos tributáveis. Se ele estiver naquela regra de obrigatoriedade, seria os R$28.559,70, acima disso ele tem que declarar, mesmo que ele esteja hoje desempregado. E se ele estiver recebendo seguro-desemprego, o rendimento do seguro-desemprego é isento e também vai ser declarado na declaração dele, caso houver.
Jonas, um outro ouvinte, o Gustavo, agora ele faz uma pergunta até semelhante à que tu respondeu no começo aqui da entrevista. Ele tem um dinheiro guardado em uma conta corrente e pergunta se ele também precisa declarar.
Então, esse dinheiro que você tem guardado, ele é decorrente do quê? Então, essa é a preocupação, porque assim, o dinheiro na conta, ele torna-se como se fosse para a Receita Federal um patrimônio. Então, assim, a Receita diz que a pessoa que tem patrimônios acima de 300 mil tem que declarar. Isso, no caso, somados conta corrente, apartamento, casa, terreno, carro, todos os bens móveis e imóveis daquela pessoa que estejam em seu nome, somados, deu mais de 300 mil, a pessoa já entra numa regra de envio da declaração. Se não, pelo fato de ter os rendimentos. Então, o que, que acontece? Ah, se você tem o dinheiro lá guardado, tem que ver a origem desse valor. E, às vezes, para que você possa ter esse dinheiro quente, correto, certinho, às vezes você tem que declarar para que você realmente tenha essa no caso, se tiver nessa regra de obrigatoriedade do envio, tem que declarar para poder até usufruir desse dinheiro sem ter nenhum problema fiscal.
Ele pergunta se, inclusive, se a pessoa tem um apartamento na planta, se isso conta.
Então, existe lá no campo, nos bens e patrimônios, uma chamada poupança para aquisição de imóvel. Então, às vezes, a pessoa tem lá um dinheirinho guardado, que está fazendo esse dinheiro guardado, ele vai futuramente se tornar num imóvel. A princípio, a pessoa não tem um apartamento, não tem escritura, não tem nada, mas essa poupança ela vai ser convertida posteriormente no apartamento, no bem que ela está adquirindo. Então, tem que declarar sim, porque o que acontece, Amanda? Tem muito caso, isso até às vezes é um erro também. Às vezes as pessoas deixam o dinheiro guardado e não informam e depois, de repente, de um ano para o outro, a pessoa aparece com um apartamento. Isso chama a atenção da Receita, porque a evolução patrimonial que ela teve de um ano para o outro foi maior do que a sua renda. Então, obviamente, que a Receita vai acender uma luzinha lá na Receita e vai dizer assim, não, tem alguma coisa errada. Então, é importante declarar como poupança, no caso, existe um código lá para isso, como poupança para fins de... Aí, o que acontece? Quando a pessoa receber a chave do imóvel, tiver escritura, passou no cartório, tudo certinho, aí a pessoa vai converter aquele valor que ela tem em patrimônio, ou seja, a evolução patrimonial dela vai ficar condizente com a renda dela.
E esse ano a Receita vai pagar a restituição do imposto de renda em 7 lotes, né? Como é que isso vai funcionar?
A Receita Federal ela começa a partir de junho a liberar os primeiros lotes da restituição. Então, basicamente, aquelas pessoas que tiverem acima de 80 anos têm a prioridade máxima. E depois, aquelas pessoas que tiverem ali 60, 79 anos, magistério, pessoas com doenças, no caso, moléstia grave também. Essas pessoas, elas estão na regra de prioridade, né, de restituição do imposto de renda. E depois, no caso ali, o que acontece? Depois do primeiro lote ali, depois dessa preferência, no caso de restituição, aí é os contribuintes que entregaram ali certinho a partir dos primeiros dias, eles automaticamente também estando ok, eles já vão receber os primeiros lotes. Começa em junho e o último lote é em dezembro do ano de 2019.
Então, essa é uma das vantagens para quem se antecipar.
Com certeza.
Já começar antes, o quanto antes, né?
Sim, é importante porque quem vai na frente, no caso, estando aqui, a declaração já entra na fila ali da restituição, recebe ali nos primeiros meses.
Jonas, obrigada pela presença aqui no estúdio, obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento. Um abraço para ti e um bom trabalho.
Obrigado para você também, Amanda, e para todos os ouvintes aí, um abraço e um bom dia.
Jonas Martins Borges, contador, aqui esclarecendo as dúvidas sobre o Imposto de Renda 2019. Isso porque amanhã começa a temporada do Imposto de Renda 2019. Os contribuintes precisam enviar a declaração entre o dia 7 de março e 30 de abril e já podem fazer o download do programa no site da Receita Federal. E como o próprio Jonas explicou, tem muitas vantagens para quem se antecipar e não deixar para a última hora. Depois do intervalo, o SC Transplantes registra maior número de doações de múltiplos órgãos em fevereiro. Depois do intervalo, a gente amplia esse assunto aqui no programa. Nove horas 44 minutos, um dos destaques aqui de Agora do 48, Eduardo Moreira não será candidato à presidência do MDB. Político mira as eleições de 2022 e quer ser senador. Matéria com o áudio da entrevista também já está aqui no 48. SC Transplantes registra maior número de doações de múltiplos órgãos no mês de fevereiro. Historicamente, o mês de fevereiro ele tem baixos índices de doações. Então, em contrapartida, Santa Catarina registrou o melhor desempenho da história nesse mês de fevereiro. Na linha conosco, o Dr. Joel de Andrade, que é o coordenador estadual da SC Transplantes. Muito bom dia.
Bom dia a todos vocês.
Doutor Joel, que fator a gente pode atribuir a esse dado, a esse número do mês de fevereiro, a essas doações?
Se nós tivéssemos que atribuir fatores do não sucesso histórico em fevereiro, seria difícil. Agora, Quando a gente fala de 24 doações, que esse é o número final do mês de fevereiro, a gente pode apontar para algumas questões que são consistentes. Uma delas é a opção cada vez mais clara dos catarinenses em apoiar a doação de órgãos e tecidos para transplante. Isso foi revelado no mês de, além de 24 doações, de uma taxa de não autorização familiar tremendamente baixa. A gente pode falar também do treinamento e da qualificação dos coordenadores de transplantes. Hoje, as pessoas que trabalham nos hospitais, conversando com essas famílias, levando a elas solidariedade, demonstrando empatia, elas são muito bem treinadas e esse treinamento tende a mostrar resultado em algum momento. E acho que não pode deixar de ser mencionado também as atitudes recentes do governo estadual no sentido de apoiar o sistema estadual de transplante, compartilhando especificamente a aeronave de uso privativo do executivo, que hoje passa a ser também dividida pela SE Transplante, e que esteja envolvida em pelo menos 3 dessas doações. Então, são fatores que ajudam, nunca é um fator único, são fatores que ajudam e levam essa taxa de sucesso.
Um dos fatores também que pode se levar em consideração foi a respeito daquele helicóptero, né, que recentemente era de uso exclusivo do governador e agora ele vai ser utilizado pelo transporte de órgãos e tecidos, né, Joel?
Exatamente, foi o terceiro fator que eu citei. Acho que quando você tem um ato desse desagrado, ele tem mais de um significado e mais de um efeito. E um significado muito claro é dizer que o governo do estado apoia a doação de órgãos, né, em consonância com o que está sendo demonstrado pelos trabalhos da Secretaria da Saúde e da própria disposição da população. E não resta dúvida nenhuma que tem efeito positivo nos resultados globais.
E o número de doadores tem aumentado nos últimos anos?
Sim, nós tivemos um aumento expressivo nos últimos 14 anos que estão para concluir agora em maio da nossa participação no SC Transplantes, nos últimos 14 por 11, nós somos o melhor estado do Brasil em doação de órgãos e nos outros 3 nós somos o segundo melhor. Nós temos apresentado resultados progressivamente maiores. Fazemos parte hoje de um seleto grupo de regiões do mundo, onde existem mais de 40 doadores por 1 milhão de população, acompanhados aí de Espanha, Malta, Croácia, Bélgica, Portugal e do estado do Paraná, do vizinho estado do Paraná, que também atingiu esses níveis. Nós temos muitos dados a comemorar. É um crescimento sustentado que se repete ano a ano. E em 2017 nós tivemos resultados excepcionais, conseguimos superá-los em 2018 e o que a gente espera para 2019 é voltar a superar esses resultados.
Doutor Joel, o ouvinte pergunta o que precisa fazer para se tornar um doador.
Olha, algo muito simples. Tem que conversar com a família e numa mesa de um almoço, um café da manhã, uma janta, para eles explicar: eu, caso morra nas condições de morte cefálica, quero ser um doador. Nós não temos, nesse período todo, frente a SC Transplantes, uma única situação em que a família contrariou a vontade expressa de um indivíduo. Por outro lado, se deixarem documentos escritos ou outras formas, não há nenhuma garantia legal de que esses documentos sejam de utilidade para a doação de órgãos.
Doutor Joel, obrigado aqui pela entrevista, obrigada pelas informações, um abraço e um bom trabalho.
Muito obrigado a vocês, sempre à disposição.
Doutor Joel de Andrade, que é o coordenador estadual da SC Transplantes, falando conosco sobre esses resultados positivos, já que a SC Transplantes registrou o maior número de doações de órgãos no mês de fevereiro. Depois do intervalo, tem o quadro Sinal Verde com Vinícius Ribeiro aqui no programa. Agora 9 horas e 54 minutos.
Sinal Verde, com Vinícius Ribeiro. Consciência faz toda a diferença no trânsito.
Oferecimento Autoescola Giassi.
E como toda quarta-feira, hoje é dia do quadro Sinal Verde com Vinícius Ribeiro, que já está aqui no estúdio. Vinícius, muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, Vinícius, na semana passada a gente começou a falar sobre dirigir, beber, beber e dirigir. E hoje tu vai continuar o assunto, como tu tinha dito já na semana passada, né?
Isso mesmo, né? Terminando as festas de carnaval, esse feriadão prolongado aí. Ainda não temos os números. Para semana que vem teremos os números do que aconteceu nesse feriadão. A gente espera que realmente seja bem menor do que o ano passado, que tenha diminuído, que é justamente aquela década, a década que nós estamos passando da diminuição dos acidentes. Antes de iniciar aqui, Amanda, só um alô aqui para a ouvinte Tânia, que disse assim para mim que as pessoas precisam dar a seta. A gente vem conversando há muito tempo isso, né? Que a falta de educação no trânsito e também gera essa questão dos motoristas olharem somente para o espelho e não sinalizarem, achando que somente eles estão na via. Não, na realidade, quem está fora, ou melhor, quem está no outro veículo, ou simplesmente até um pedestre, ele precisa visualizar a sinalização do motorista desse motorista que realmente tem a intenção de mudança de faixa ou simplesmente entrar numa rua. Então, realmente a Tânia tem razão. É importante que os motoristas, né, acabem sinalizando, mostrar justamente a sua intenção. Então, Amanda, a questão ali de dirigir embriagado, a gente conversou sobre o artigo 65 do CTB na quarta-feira passada, e nós temos um outro artigo também, que é o mesmo número, né, 165, só que é a letra A, que ali fala da recusa, o motorista que se recusa a submeter o teste do bafômetro. Então, na realidade é o seguinte, a pessoa é obrigada a soprar, vamos falar nessa palavra, né, soprar o bafômetro? Ela que vai decidir qual é a intenção dela, se ela realmente quer fazer o uso do teste ali na hora ou não. Só que essa recusa de submeter ao exame também gera infração. Então muitas pessoas dizem, eu sou obrigado ou não sou obrigado? Tu é que sabe, tu é que vai definir a tua intenção, se tu queres ou não. Mas nada impede do policial atestar, ou o agente de trânsito que vai atestar, se tu tens algum, se está com algum indício, né? Odor etílico, se tu está com as pernas, sai do carro um pouco cambaleando, tudo isso o policial, na sua fé pública, ele realmente pode autuar o condutor. E a punição, ela é a mesma... em relação à infração pelo código, né? Até se nós olharmos os dois artigos, o que fala é exatamente igual, né? Fala exatamente igual. A medida administrativa de recolhimento da CNH, a retenção do veículo, ela é igual, o valor da multa também é igual. Então, assim, ó, essa história de que não há a possibilidade de ser autuado porque eu me recusei a fazer o teste do bafômetro, isso aí é mito. O policial realmente vai autuar.
Pois é, inclusive nesse período de carnaval eu fiz uma entrevista aqui com o Graziano da PRF, ele falou exatamente isso, que seria intensificado, né, a fiscalização seria intensificada agora nesse período de carnaval em relação à embriaguez, e que eles iriam autuar do mesmo jeito caso a pessoa se recusasse a fazer o teste do bafômetro. Então muita gente acha que pode recusar e que não vai acontecer nada, mas é um mito, né, Vinícius?
Não, isso é mito. A recusa também ela gera infração. Realmente as pessoas, a gente pensa no seguinte detalhe, né? Se realmente tu não ingeriu bebida alcoólica, se tu fizeres o bafômetro, realmente tu não vai ter problema nenhum e não vai ser autuado nesse tipo de infração, que ela é muito gravosa, né? Uma das mais punitivas que nós temos no Código de Trânsito. E não só a questão da punição, a gente está falando também a questão pessoal, né, de estar dirigindo embriagado, sabe que as pessoas perdem um pouco da noção quando estão dirigindo, e pode haver situações de acidente, atropelamentos, mortes, enfim, né. E o mais interessante é que no próprio artigo, tanto faz o 165 ou o 165A, é que há também a questão da reincidência, ou seja, mesmo que ele não seja julgado pela primeira infração, ele cometer durante um período de 12 meses outra infração na mesma situação ali, a multa dobra. Então ele vai pagar mais de R$5.000 em relação a essa bobeira, né, que ele deu de dirigir embriagado, ou em consequência, né, como alguns entendem, né.
Vinícius, saiu aqui um dado agora pela manhã. Claro que a Operação Carnaval 2019 da PRF termina somente à meia-noite de hoje, mas já saíram alguns dados parciais. O número de acidentes foi de 133, feridos 185 e de mortos foram 3 mortes. Então, quer dizer, um número menor em relação ao mesmo período do ano passado.
Ah, perfeito.
E os condutores flagrados conduzindo sob efeito de álcool, 243. Então, é um número bem grande. Até, inclusive, ontem eu assisti uma entrevista com o responsável pela Polícia Militar Rodoviária do Estado, e ele dizia que eles intensificaram a fiscalização em relação à embriaguez para justamente reduzir o número de acidentes, o número de mortes. Então tá aí, ó, 243 condutores flagrados até o momento.
É, os condutores acabam realmente sabendo dessa fiscalização intensa que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, enfim, eles fazem. Então realmente a tendência é diminuir com a intensidade das fiscalizações, né? Uhum. É uma pena que o efetivo realmente ele é bem menor do que deveria ser. Então eles não conseguem estar em todos os locais ao mesmo tempo. Até diz um colega meu assim, se eles ficassem na porta daquela balada, eles iriam pegar todos. Eu digo, realmente, isso é uma verdade, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Mas realmente, na realidade, como a gente já vem conversando, né, Amanda? É uma conscientização, é uma educação que nós temos que buscar um pouco mais lá para trás para que realmente isso não aconteça, porque não precisava ver isso, né? Essa fiscalização toda para realmente ver se a pessoa está embriagada ou não. A pessoa tem que ter consciência. Eu bebi, eu não vou dirigir. Isso é fato.
Vinícius, obrigado aqui pela entrevista, obrigado pela dica de hoje. Um abraço, bom dia e até quarta-feira que vem.
Bom dia, até a próxima quarta-feira. E a gente já vem com os dados completinhos, né, desses dois anos, 2018 e 2019.
Isso mesmo.
Na questão do carnaval.
Vamos ver se esse número vai aumentar, né? Até então, 243.
Espero que não.
Vinícius Ribeiro no quadro Sinal Verde, toda quarta-feira aqui no programa. Ele volta então na próxima semana, na próxima quarta-feira. Agora, 10 horas em ponto.
Minuto Oral Sim.
Doutor Gustavo Vizinoni, da Oral Sim, muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Som Maior.
Doutor Gustavo, como é que estão os atendimentos ali na clínica? Hoje, quarta-feira de cinzas, volta ao normal depois desse carnaval?
Sim, Amanda, nós fizemos um recesso na segunda-feira, né, ali no carnaval, e hoje as atividades já voltaram ao normal na quarta-feira, e como era esperado, o número de pacientes se intensifica sempre após o feriado, porque sempre tem um paciente que acaba tendo algum problema com o dente durante o feriado, não encontra nenhum dentista, então hoje pela manhã já tive vários encaixes de urgência na agenda.
É comum, principalmente eu acho que nessa época de carnaval, as pessoas, né, tem umas que ficam em casa, exageram na comida, na bebida.
Exatamente.
Acontece algum acidente, então tem que recorrer a um implante, alguma coisa nesse sentido.
Perfeito, Amanda. É bem isso que você falou, né? Essa época de festas, como carnaval e outras épocas do ano que a gente tem festividades, é muito comum o paciente ele se alimentar com alimentos que ele não está habituado, fazer coisas que ele não faz rotineiramente, e isso acaba levando tanto a acidentes físicos ali, né? Um tom ou uma queda mais brusca ou até mesmo um acidente dentro da boca. Vai comer alguma coisa dura que não está acostumado, quebra um dente que já está restaurado, né? Então, é muito comum aqueles pivôs, né, que o paciente tem, que é o dentinho feito sobre a raiz do dente, acabar fraturando a raiz ou soltar o dente, e o paciente vem até a clínica para ver o que aconteceu. E às vezes, nesses casos, como eu falei do pivô, o implante dentário sim está indicado para quando o paciente perde a raiz do dente. Então, é bem comum acontecer isso, Amanda.
E para quem está nessa situação, basta entrar em contato com vocês, né, doutor Gustavo, procurando a clínica ou também telefonando para lá, né?
Sim, com certeza. O nosso telefone é o 3045-7777. Lembrando que esse telefone também é WhatsApp, então basta você adicionar no seu telefone celular. Você consegue enviar uma mensagem lá para as meninas da clínica. Nós vamos ter o maior prazer em atendê-lo, responder suas dúvidas, né? E o telefone, novamente, é o 3045-7777, Amanda.
Atendimentos, então, funcionando normalmente depois desse carnaval?
Normalmente, normal.
Doutor Gustavo, obrigado então pela presença, obrigada pela dica aqui no programa. Um abraço e um bom trabalho.
Eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.
Doutor Gustavo Vizinoni, da clínica Oral Sim, aqui trazendo dicas no Jornal das Nove em relação aos implantes dentários, clínica que já está funcionando normalmente depois desse feriadão de carnaval. E assim nós encerramos a edição dessa quarta-feira do Jornal das Nove. Fique agora com o encontro com o Everaldo João e na sequência tem Max Everson e o Som Maior no Ar e a boa música padrão FM 100,7. Manhã também de informação aqui na Rádio Som Maior. Música. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, um abraço e até amanhã.